Oi, gente, tudo bem? Eu atrasei um pouco porque eu estava resolvendo os assuntos aqui. Tem um assunto que eu ainda não consegui resolver, mas enfim, muitos assuntos, né? Hoje tem vários assuntos, mas eu não vou tratar de todos os assuntos porque eu quero voltar para frente da televisão, onde eu já passei boa parte do dia grudada. E isso aqui, ó, esse look aqui, assim, esse look é em homenagem a uma pessoa que estaria a mando ver tudo o que está acontecendo no dia de hoje, todo o simbolismo dessa posse. A começar pelo voo, primeiro de helicóptero, depois de avião, para a Flórida, do Trump. Assim, que. Para além de tudo, e por isso eu lembro da minha avó, para além de tudo, era a pessoa mais cafona, era de uma cafonalha, cafonalha inacreditável. Então, para além de todos os malefícios que esse homem causou, a gente ainda era obrigado a ficar vendo aquela coisa cafona dentro da Casa Branca. Tudo dourado. Eu não sei se vocês sabem disso, mas ele mudou toda a decoração da Casa Branca porque ela não tinha dourado o suficiente para ele. Então, ele foi lá, trocou as cortinas, pôs cortinas douradas, a sala, o Oval Office, todo dourado, tudo cheio de detalhes dourados, ouro dourado, para tudo que era lado, né? O laranjão. Ele fez isso dentro da Casa Branca. E aquela mulher dele, aquela Melania. Sinceramente, tinha gente que achava Melania chique, mas não, não, não. Ela parecia uma daquelas assim, sabe, aquela gente assim que é bem nouveau riche, pega, desculpa, eu tô muito minha avó hoje, pega a garrafa de champanhe e sai fazendo assim com a champanhe. Ela era bem esse estilo, bem esse estilo. Então, assim, a café. Fonalha ter ido embora mereceu mechar, mereceu mechar, mereceu realmente uma mudança de look, porque o que está acontecendo é uma mudança em todos os sentidos. Quando tem movimentação do tempo, tem movimentação do momento e tem movimentação de estilo. O estilo cafona, brega, aquela coisa brega. Foi embora. E agora entrou uma coisa com classe. Então, a minha avó ela cresceu em Paris e ela adorava usar um mecharpe. Então, hoje eu pus um mecharpe em homenagem a ela, porque se ela tivesse aqui, ela ia estar simplesmente adorando, embora ela não gostasse nem um pouco dos Estados Unidos. Estados Unidos não era a praia dela, mas ela realmente ia estar gostando muito de ver essa gente declassé, totalmente declassé, indo embora. E foi show, gente, foi muito legal ver o povo declassé indo embora. Inclusive, eu fiz isso daqui, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vou mostrar. Minha mãe tá perdida lá, não sabe onde é que tem live, até agora ela não aprendeu que a live é aqui no canal, mas tudo bem, isso é normal de minha mãe. Então, peraí, gente, tô botando aqui para vocês. Tem que botar alto. Só um minuto. Isso aqui é para quem perdeu, porque, claro, né? Eu fiz uma narração da partida. Tá aqui ela.
Apropriadíssimo Frank Sinatra tocando na televisão. Tô amando isso. My way, lá vai my way. Olá, 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 lá vai. Lá vai, correndo na pista. Nossa, que felicidade! E vai decolar. Vai decolar com o Frank tocando ao fundo.
Depois...
Yes, my way. Tchau. Bye, bye. Olha que lindo, que lindo.
Comecei meu dia assim. Depois, evidentemente, que eu fui escutar My Way. Tem duas versões de My Way que eu gosto muito. Evidentemente, a versão do Frank, que eu acho que foi mal utilizado nesse momento, pelo Trump, né? Porque, vamos combinar, o Frank Sinatra era genial. Eu, com 10 anos de idade, gostava de Frank Sinatra. E com pouco tempo depois, morava aqui nos Estados Unidos, pouco tempo depois, ele se apresentou teve uma vez que ele se apresentou no Kennedy Center. E meus pais me levaram para ver Frank Sinatra no Kennedy Center, assim, quando eu tinha 10 anos. A pessoa já era meio esquisita desde essa idade. E foi maravilhoso, assim. Então, realmente, essa partida do avião, que cena fabulosa. Essa é para guardar. A partida do Air Force One, com My Way cantando ao fundo, Frank cantando ao fundo, o avião indo embora para a Flórida. Para a Flórida, para aquele horror de Mar-a-Lago, aquela residência cafona, o lugar é cor-de-rosa, é brega demais, cheio de dourado dentro. Gente, eu estou me divertindo desde esse momento, realmente, porque é muito, muito engraçado quando você para e pensa assim. É trágico, é engraçado, mas assim, como eu já disse a vocês várias vezes aqui no canal, tudo que é trágico, é claro. Mas a gente tem que ter um pouco de risada no meio, porque senão a gente não aguenta. Então, e aquilo ali, realmente, a representação da cafonalha que era o Trump e a família dele, Melania, Ivanka, o Donaldzinho, né? Aquele sujeitinho que... aquela família toda. Toda, gente toda esticada, loura, cara esticada, aquela gente com cara esticada, aquela coisa esticada, cheia de preenchimento, botox, sei lá mais o que. Ai, então é isso, gente. Então a pessoa tá desde de manhã rindo muito e pensando bastante aí sim na minha avó, porque ela de fato ia estar dizendo isso. Ela tá dizendo assim: ai, que coisa tão déclassé. Minha mãe está aqui dizendo assim que isso é um mega elitismo, mas que ela está adorando. Não, mãe, é gente cafona. Assim, eles têm grana, mas eles são cafonas. É melhor não ter grana e ter estilo, né? A gente consegue não ter grana e ter estilo. É só saber o que fazer. Não é por aí. Então, Tereza, minha mãe, filha de Regina, minha avó, sobre a qual eu falo e sobre e a quem eu homenageio com o echarp hoje aqui na transmissão, em homenagem ao novo estilo que entrou na Casa Branca, o estilo mais sóbrio, um estilo mais clássico, um estilo não necessariamente tão estiloso assim, porque, né? Isso você não encontra tanto aqui nos Estados Unidos. Mas, ainda assim, é isso, Nina. Mãe, pega echarpe aí, você tem um monte também. Ela tem gavetas e mais gavetas de echarpe, que nem eu. Tenho 3 gavetas cheias de echarpe. E vai lá, pega lá, bota no pescoço. Todo mundo bota echarpe no pescoço, porque realmente hoje o dia merece. Hoje o dia merece. E você vê as caras, assim, a cara da Melania. Eu sei que tem muita gente aqui que não está interessada nisso, mas eu vou falar, porque hoje é o dia que a gente bota as coisas para fora. A cara da Melania, se vocês olhassem bem para a cara da Melania, olha que ela não é assim. Ela não é velha, a Melania. Ela é relativamente nova, mas a cara já é tão esticada, mas tão esticada, que não sei se vocês repararam, ela tem os olhos eslavos, mas os olhos eslavos já estavam assim, ó, tendendo a japoneses, assim, já estava um negócio assim que praticamente não tinha olho, porque é tanto estica, estica, estica e puxa, e preenche, estica e puxa, estica e puxa, que aliás o povo gosta de fazer no Brasil, não consigo entender, fica todo mundo com a mesma cara, mas ela já fazia isso com a pouca idade que tem relativamente, assim. Aí você vê a outra lá, a nova primeira-dama, mulher do Biden, bem mais velha do que a Melania. É verdade, ela não se veste assim maravilhosamente, mas ela se veste de um jeito razoavelmente sóbrio, estava bem hoje, vestida de azul e tal. E você olha para a cara dela, ela tem cara, ela tem uma cara. Não é que nem a Melania, que não tinha cara, aquela mulher perdeu a cara, perdeu a expressão no rosto, perdeu tudo por causa de tanta intervenção plástica que já fez. Isso é cafona. Isso é brega, isso é brega demais. Desculpa, gente. Hoje ninguém, não dá para ver a Melania sorrir, Munir, porque não dá, a boca não mexe mais, né? Porque a mulher deve ter colocado tanto preenchimento assim nessas regiões que aquilo ali já não mexe, né? Chega um ponto que acabou, não dá mais, assim, o corpo não aguenta. Então, enfim, tudo uma farsa, né? Porque, não sei, aliás, eu não entendo por que que as pessoas têm esse medo de envelhecer. Sinceramente, quem envelhece bem, envelhece. Daí ter ruga, pelo amor de Deus, qual é o problema de ter ruga? Rugas são expressões faciais, mostra que você riu, que você chorou na sua vida, e qual é o problema disso? Nenhum. Só que a Melania não podia mostrar a idade. Nem o Trump, que também fez plástica, vamos combinar, aquela cara horrorosa, também fez. E foi uma maravilha. Primeiro eu vou falar disso, depois eu falo do resto. Foi uma maravilha vê-lo lá na Andrews Air Force Base, que é aqui perto de casa, não é muito longe daqui, não. Foi uma maravilha vê-lo lá no Vendaval. Porque, sabe, gente, tava um vendaval aqui em Washington de manhã. E eu tava vendo a hora que o tupete ia voar e que o cabelo ia desmanchar. Só que deve ter tanto laque que ele coloca naquele cabelo. Porque, né? Imagina o que que não é, na boa. Imagina o que que não é aquele cabelo do Trump quando ele lava. Porque aquilo ali, na realidade, é um imenso cabelo que deve escorrer assim, quase que até a cintura, para ele conseguir fazer aquilo e cobrir a careca. Que quando ele lava, aquele troço molhado deve ser tão feio. Eu não sei se vocês já pararam para pensar na imagem horrorosa, absolutamente antiestética, assim, o oposto é do que a gente imagina, assim, como estética e tal, não sei o quê. O oposto era o cabelo molhado do Trump. Vocês já pararam para pensar nisso alguma vez? Cabelo molhado do Trump já me assustou algumas vezes, tá? Eu confesso a vocês. Já pensei nisso muito, assim, em momentos de extrema angústia, eu pensava no cabelo molhado do Trump, e como que ele fazia aquele negócio lá, né? Porque na verdade era assim, um monte de cabelo enrolado embaixo de um monte de cabelo para fazer o topete ali e cobrir aquela careca, né? Que é grande, tem, o cabelo é ralo, tem pouco. Ainda por cima tem isso, gente. Aquele cabelo do Trump, ele é longo e ralo. Imaginem essa imagem. Imaginem isso. Pois bem, então estava ele lá, naquele vendaval, aqui em Washington, quando venta, venta, minha mãe sabe disso, venta muito aqui em Washington, e hoje realmente, opa, agora parou o vento, tá? Ele foi embora, o vento parou. Mas naquele vendaval lá, ele fazendo aquele discurso cheio de mentira, assim, daquela coisa, você vira o olho, vira o olho, vira o olho, até entra na cabeça de tanto que você vira o olho, cheio de mentira, e com aquele topete lá. Não sei se vocês perceberam, mas aqui tá frio, muito frio, e com o vento fica mais frio ainda. Os olhos lacrimejavam dele por causa do vento, e ele falando aquele monte de mentira. Olha, nossa senhora, que alívio ver livre da cafonalha. Meu Deus do céu, a cafonalha foi embora. Cafonalha foi embora. Biden classudo com a mulher dele, o que que fez? Esperou a cafonalha fazer toda a cafonice e breguice que ia fazer, esperou, deu tempo da cafonalha, que a cafonalha precisava, cafonalha voou. Assim que a cafonalha voou, ele saiu com a esposa, com os outros lá, líderes do Congresso, e foi para o ritual todo da posse, foi para a igreja de St. Matthews, que é uma igreja que é do lado, até do Peterson Institute, onde eu trabalho, pertinho da SAIS também. Enfim, começaram os eventos do dia a partir dali, mas você vê, o cara teve a elegância, e corretamente teve a elegância e a compostura de esperar a cafonalha ir embora. E a cafonalha reunida ali na Andrews Air Force Base realmente não deixava nada escondido, né? Era uma cafonalha assim para ninguém botar defeito, tudo fake, tudo cabelo pintado, tudo esticado, tudo cheio de botox, preenchimento, aquela coisa que fazem no lábio, que o lábio fica com cara com boca de pato, aquela coisa assim. Enfim. É isso, gente, acabou. Acabou, essa parte acabou. Agora, teve as partes que vieram após, né? Então, esse dia tem que ser muito pensado e analisado. E minha mãe, muito inteligentemente, já havia dito isso para mim, que esse dia está repleto de simbolismos, assim, do que é fake, do que é real, do que é cafona, do que é classudo, do que de fato representa a humanidade e o que de fato tem que ir para o lixo da história. Tem, hoje é um dia para ser assim, pensado, repensado, pensado, repensado várias vezes. Agora, eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu gostei muito do discurso do Biden. Eu achei o discurso do Biden realmente espetacular, muito bom. Mas o que foi fabuloso, fabuloso, foi a Amanda Gorman. E eu vou ler para vocês um trecho do poema dela, porque o poema dela já está disponível. Já puseram online? Eu vou ler para vocês um trecho do poema dela, porque é realmente muito bonito. Se eu achar, né? Aquela coisa assim, a pessoa não sabe nem mexer no próprio celular. Achei. Aqui. É um trecho, tá? Eu vou fazer a tradução simultânea. Que perigo. Lá vou eu fazer a tradução simultânea. Nós aprendemos que a quietude não é sempre paz, que normas e noções do que é justo não é sempre justiça. E ainda assim, o alvorecer é nosso antes de sabermos. De alguma forma, nós continuamos. De alguma forma, nós aguentamos e testemunhamos a nação que não está quebrada, apenas inacabada. Nós, os sucessores de um país e de uma época em que uma garota magrela, negra, descendente de escravos e criada por mãe solteira, pode sonhar em ser presidente apenas para se encontrar recitando para um presidente. Essa é uma passagem logo do início do poema, e o poema se chama The Hill We Climb, ou o monte que nós galgamos, né? O monte que nós, sobre o qual nós ascendemos. É lindo, gente, esse poema realmente é magnífico, e ter visto ela recitando o poema inteiro com aquela força, menina, menina magrela, como ela mesma se disse, mas que força daquela menina, que força espetacular. 22 anos ela tem, 22. E, enfim, foi maravilhoso, maravilhoso. A Cristina disse que morreu de chorar naquela hora. Eu achei fantástico, assim, eu achei fabuloso. Eu já estava pulando a casa desde manhã. Eu estava de manhã, eu não estava chique assim, não estava de charme, não estava. De manhã eu estava com a minha camisa Law and Order. Vocês sabem da onde, né? Four Seasons Total Landscaping, porque no dia que acaba o fake, você tem que usar aquela camisa. Ela foi comprada por alguma razão. Então hoje de manhã eu estava usando ela. Lady Gaga foi ótima, maravilhosa, aliás, cantando o hino. Adorei, adorei, achei espetacular. E, bom, a cerimônia toda, né? A cerimônia toda foi muito, muito bonita. Para aqueles que conhecem Washington e conhecem o Mall, que estava sendo filmado todo o tempo com as bandeiras ao vento. Aliás, o vento com as bandeiras em homenagem aos mortos por Covid, aquilo também foi uma cena assim de arrepiar. Mas o Mall é onde, em todas as posses anteriores, né, do Trump, que ele disse que tinha milhões e milhões de pessoas, não tinha quase ninguém. Mas na do Oba no, lá do Obama, nas duas, na verdade, mas na primeira em particular, o mall ficou tomado de gente. O mall é enorme, e ficou tomado de gente. E sempre ali é onde as pessoas vão, né, para assistir posses ou para outros eventos e tal. Um lugar muito agradável, assim, de se passear. Washington é uma cidade muito agradável, é uma cidade muito aberta e muito... Os espaços, né, tem os espaços, assim, os espaços, os gramados e tudo. E a maneira como eles fizeram, porque as pessoas não foram permitidas, ninguém foi, né, na posse, porque, enfim, vários motivos, segurança para todo lado, pandemia também, né, então não teve ninguém lá. Então, as pessoas, em vez de pessoas ocupando o mall, eles fizeram ficou bonito, eles fizeram cobriram um gramado de bandeiras e de outras coisas, assim, para dar aquele visual, assim, a partir do alto do Capitólio, que ficou sensacional. Eu achei que ficou muito bonito. Eu estava com certo medo, para falar a verdade, de como ia ser e como iam ser essas imagens da posse, porque nunca houve uma posse assim, né? Com gente armada na rua, né? As Forças Armadas, no caso, né? E a Guarda Nacional. Sem frequentadores na posse, sem as pessoas podendo estar lá para ver. Enfim, nunca houve na memória recente nossa uma posse desse tipo. Então, eu tava com certo receio da posse ser meio tristonha, assim, de estar um cenário meio triste. E foi o contrário. Foi alegre, apesar de tudo, foi alegre. A cerimônia foi uma cerimônia bonita, foi uma cerimônia alegre, tão diferente de 4 anos atrás. Eu não sei se vocês assistiram a cerimônia há 4 anos atrás, mas a cerimônia há 4 anos foi horrorosa, foi muito feia. A cerimônia foi feia. O discurso do cafonão, laranjão cafonão, foi horrível. E na hora que ele... O dia estava feio, estava um dia cinza, chuvoso, assim, feio. E Washington é uma cidade que tem uma luminosidade nessa época do ano muito bonita. A luminosidade de inverno aqui em Washington é muito bonita. Mas estava um dia cinzento, feio, chuvoso, e começou a chover. Na hora que ele começou a fazer o discurso, não sei se vocês se lembram disso, mas na hora que ele começou a fazer o discurso, teve... Choveu. Começou a chover no topete dele na hora que ele começou a fazer o discurso de posse, o Trump, o laranjão cafonão. E hoje foi o contrário. Hoje o dia começou bonito, de repente começou a ventar, bem na hora do sujeito chegar lá no, na, enfim, na base aérea, né, para pegar o avião e ir embora, o som de My Way. Começou a ventar, ventou muito, 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 muito. Aí o tempo deu uma fechada, deu uma nevadinha, nevou aqui, pouco, mas nevou. E aí na hora que a Kamala saiu, abriu o sol. Na hora que ela saiu, abriu o sol. Quando ela começou a fazer o juramento, estava já um dia absolutamente deslumbrante. E deslumbrante continuou, né? Assim, a natureza, de certa maneira, celebrando o fim da cafonalha. Acho isso legal. Então teve assim, teve tudo isso. E não acabou, porque ainda vamos ter, no restante do dia de hoje, nós ainda vamos ter o Biden assinando o decreto que põe os Estados Unidos de volta no Acordo de Paris. Paris. O Biden assinando o decreto que põe os Estados Unidos de volta na OMS. OMS. O Biden revogando todos os decretos anti-imigração que o Trump fez. É lindo. E o Biden revogando todos os decretos que ele puder na área ambiental que o Trump passou, relaxando as regulações na área ambiental. Isso é o que ele vai fazer hoje, a revogação de tudo isso, o que é um espetáculo. Então, o que a gente vai dizer, né? A gente, assim, se estivesse na França, a gente diria vive la France, mas a gente não está na França. Então, vive vive États-Unis, algo assim, né? Viva los Estados Unidos, como disse a J-Lo. A J-Lo falou em justiça, justiça para todos. Gostei muito dessa fala também. Adorei ver a J.Lo vestida de sufragista. Também achei super legal, super simbólico. Enfim, tudo muito bom até agora. E para todo mundo que estava aí com medo de... Ai, meu Deus, vai ter atentado. Gente, não tinha condição de ter nada. Não tinha condição de acontecer nada aqui. Porque a cidade estava inteiramente fechada, todas as ruas fechadas. Você não conseguia chegar nem na dica de nada perto da Casa Branca de nenhum lado. Eles cercaram um perímetro enorme, enorme. E puseram cerca e puseram vários checkpoints, né? Que as pessoas não podiam passar. Então, não ia acontecer nada mesmo, não. Agora, o que é magnífico disso... Né? O que é magnífico disso tudo é que hoje aquela turba que invadiu o Capitólio no dia 6 de janeiro teve um choque de realidade, porque essas pessoas que vivem lá na cafonalha do Trump, na realidade cafona alternativa do Trump, essas pessoas achavam que ainda ia haver uma insurgência hoje, que não ia haver transferência de poder, que nada disso ia acontecer. E aconteceu, porque a realidade real não é aquela, a realidade real é essa daqui. Então, teve isso aí também. E eu não sei se vocês acompanharam as últimas do hoje, líder minoritário, isso é uma delícia de dizer também, líder minoritário, minoritário. O Mitch McConnell, pois é, líder minoritário, ele fez várias declarações extremamente duras a respeito da responsabilidade do Trump na invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro e já plantou aí o caminho para que o julgamento do impeachment prossiga. Então, teremos julgamento do impeachment, teremos julgamento de Trump. Teremos tudo isso ainda para assistir e para ver o que vai acontecer, porque tem uma espécie de... Eu já tinha falado isso para vocês aqui várias vezes, desculpa, a minha cabeça está querendo voltar para a televisão, tá? Então eu vou voltar daqui a 2 minutos para a televisão. Mas havia uma... Há uma fissura enorme dentro do Partido Republicano. Tem pessoas... Liz está perguntando se a live começou, tem tempo? Tem 27 minutos, mas fica por aqui, que aí depois você assiste do início. E o partido está completamente fissurado, eles estão meio sem rumo, não sabem muito bem como levar a coisa à frente, mas alguns republicanos já se deram conta. O Mitch é esperto, ele pode dizer o que quiser dele, mas ele bobo não é. E ele sabe que a sobrevida do Partido Republicano depende de uma refundação do Partido Republicano expurgando o trumpismo. E, portanto, o que a gente vai ver agora é como o Partido Republicano vai se remoldar e se reestruturar. Eu sei que já teve gente falando no Brasil que o Trump vai fazer um novo partido chamado de Patriotas. Na boa, antes disso o Trump vai ter que passar por um julgamento no Senado. Se ele for condenado, ele perde direitos políticos, ele não pode fundar partido nenhum, tá? Então vamos esperar esse processo acabar antes de tentar pensar, ai, o Trump vai fundar outro partido. O Trump antes vai ser julgado e vamos ver, quiçá condenado. Se for condenado, não terá direitos políticos, não vai fundar partido nenhum, vai viver na cafonalha dele lá de Mar-a-Lago, na Flórida, e, enfim, vai continuar lá, bem cafona, bem cafoninha, cada vez mais cafona, porque ali não tem jeito. A outra lá, daqui a pouco, está totalmente deformada, porque, né, já está deformada hoje, jovem, já tá deformada hoje. E é isso, gente. E para além disso, ele tem um inquérito enorme contra ele correndo em Nova York, de crimes cometidos, inclusive pelos próprios negócios dele. Então, não vai ter muito refresco para ele, não, tá? Não vai ter refresco mesmo. O Aníbal está comentando que achou o Mike Pence decente. O Mike Pence fez o mesmo tipo de gesto que o líder minoritário do Senado fez, né? Ele sabe que a sobrevivência política dele dentro do Partido Republicano agora depende dele conseguir se reinventar como político fora da órbita do Trump. Ele já conseguiu um belo distanciamento depois do episódio do Capitólio, porque afinal de contas, naquele dia, ele de fato disse não para o Trump pela primeira vez em 4 anos e provocou uma cisão, provocando uma cisão entre ele e o Trump. Portanto, o comportamento do Pence foi o comportamento que de fato se esperava dele. Agora, é a tal história, né? Quando a gente é confrontado com tanto absurdo, quando a gente é confrontado com tanta coisa que é assim, indescritível, até difícil de pôr em palavras, aquilo que é o esperado vira decência, né? Porque mudam os padrões, a gente desloca tudo que a gente, essas comparações, essas métricas que a gente tem nas nossas cabeças, do que é decente, do que não é, elas são todas relativas. Então, por isso que é tão importante não normalizar absurdos, porque a partir do momento em que a gente normaliza o absurdo, a gente começa a achar aquilo que é o esperado, aquilo que é o comportamento mínimo que você espera de alguém, você começa a elogiar aquilo como se aquilo fosse, ó, algo fora do comum. Eu boto o Pence um pouco nessa categoria, tá? O comportamento dele está sendo visto como decente, porque o comportamento do Trump era absolutamente indecente. E a nossa barra de referência virou o comportamento do cafonalha, do Trump, da coisa mais brega do universo. E, além do que, horrorosa, né? Como a gente já falou aqui. Então, quando a gente põe a baliza nesse lugar, o relativo para pessoas que não merecem tanto assim acaba sendo de. Olha que gesto grande, olha que atitude de grandeza. O sujeito foi na posse. Ir na posse é o esperado, gente. Ir na posse é o mínimo de compostura que se faz num momento solene. E este é um momento solene, tá? Então, só para colocar isso é super importante, super. Porque no momento no Brasil, a gente tem uma cafonalha. No Palácio do Planalto, ele é um horror, e sim, ele merece ser impeached, e vocês vão me ver agora só falando em impeachment de Bolsonaro, direto, sem dó. Ele merece tudo isso, mas eu vou dizer uma coisa: aquilo ali tá mudando, já deslocou as barras de referência de muita gente, tá? E esse deslocamento de barra de referência é preocupante, porque as pessoas começam a achar qualquer coisa que é melhorzinha do que o comportamento do Bolsonaro decente. Não, 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 não é assim, não. Não mudem suas barras de referência porque o fulaninho de tal se comporta melhor que o Bolsonaro. O Bolsonaro não é comparação, ele não é base, ele não é barra de referência, ele é o pior do pior, tá? Enfim, é isso. Só para deixar isso bem claro. Munir está falando assim, pois é, mas o Pence tinha como recusar o resultado do Congresso? Não, não tinha, exato. Então ele não obedeceu porque não pode. Exato, ele não obedeceu porque não pode. Ele não estava ali fazendo nada de extraordinário naquele dia. Ele simplesmente não fez o que o Trump queria. E o que o Trump queria que ele fizesse era contra a Constituição, era inconstitucional. Se o Pence tivesse tentado virar as eleições para o Trump depois dos votos terem sido dados e das certificações terem sido feitas e do Colégio Eleitoral ter certificado como certificou, ele teria feito algo inconstitucional. Então, ele não fez porque ele não pode, porque ele não pôde. Então, assim, de novo, a gente relativiza tudo. Porque o nosso pensamento é assim. E não tem problema. A gente, cognitivamente, a gente trabalha com relativo. E eu acho ótimo a gente trabalhar com relativo, porque eu não gosto muito de absolutos. Eu acho que os absolutos, eles na realidade não existem. O que existe são os relativos. Agora, A gente pode trabalhar à vontade com os relativos, desde que a gente mantenha algumas referências mais ou menos intactas, né? E eu acho que a referência do que é decente, do que é correto, do que é justo, do que é minimamente razoável, essas referências, elas precisam ser mantidas. No momento que a gente começa a deslocá-las de lugar, a gente começa a achar outras atitudes que em outros tempos seriam consideradas normais, nada demais, parte da vida é exatamente assim que tem que ser, essas atitudes começam a ser elogiadas porque as nossas barras de referência, em vez de elas estarem aqui, elas descem para cá. E aí essas pessoas que não mereceriam nenhum elogio viram, de repente, pessoas merecedoras de elogio simplesmente por estarem agindo acima dessa barra que se deslocou, tá? Então, esse relativo aí, vamos tomar cuidado com ele, porque eu acho que daqui, desse ponto que a gente está no Brasil para frente, todo cuidado com o relativo é pouco. A gente não pode normalizar nada, a gente não pode mais deixar que nada... E houve normalização no Brasil, para ser clara, muita, muita normalização. Então, o que a gente precisa tentar fazer é não normalizar mais e tentar fazer o caminho da volta. Aonde está a barreira da decência, realmente? Onde ela deve estar? E a partir dela, então, que a gente deve julgar o comportamento, o que é adequado, o que não é adequado, o que é merecedor de punição, o que não é, o que é merecedor de impeachment e o que não é. Né? A gente deixou essas barras de referência mudarem tanto no Brasil que a gente aceita, não estou dizendo que nós aqui aceitamos, mas a gente como sociedade aceita que o Bolsonaro faça os absurdos que faz, a gente aceita que ele tenha feito os absurdos que fez e que isso tenha nos prejudicado. A gente aceita isso. A gente aceita isso porque a nossa barra de referência mudou. Pois bem, vamos mudá-la de novo? Tá na hora, né? Chega. Vocês viram aqui, as barras de referência aqui agora vão começar a mudar. Ah, vai tudo se transformar numa lindeza da noite para o dia? Claro que não. Esse aqui é um país meio conflagrado, as coisas aqui continuam muito... Enfim, muito conflagrada essa palavra mesmo. Eu acho que o poema da Amanda Gorman deixa isso muito claro, mas assim como no discurso do Trump e no poema dela, há uma nota de esperança, né? Porque aquilo que a gente destruiu, a gente é capaz de reconstruir sempre. Sempre você é capaz de reconstruir. Então, agora é um momento de reconstrução aqui. E a gente tem que torcer para que esse momento de reconstrução possa correr e possa se dar da forma como a gente espera. Enfim, gente, é isso. Eu recomendo a vocês, eu não tenho aqui para colocar, mas vou pensar como eu vou fazer o boteco da sexta-feira. Ouçam Frank Sinatra, My Way. Ah, peraí, deixa eu fazer uma coisa. A gente pode terminar assim. Pronto, gente, senão o YouTube derruba a gente, tá? Vocês já sabem disso, né? Mas isso daí é a minha maneira, por Gypsy Kings, My Way, cantada pelo Gypsy Kings. Botem essa versão. Vocês podem botar o Frank também, porque o Frank é maravilhoso, mas ele hoje tá lá junto com o Trump. Então a gente bota Gypsy Kings, né? Melhor. Bota uma blusa vermelha, Gypsy Kings, e pronto. É isso, gente. Acabou a cafonalha, acabou a cafonalha. E vamos curtir o fim da cafonalha aqui. Vai ter fim da cafonalha aí. Vocês podem deixar, tá? Boa tarde para vocês. Vejo vocês daqui a pouco. Eu acho. Eu não vou garantir, porque, né, essas coisas a gente nunca tem certeza, principalmente com o povo lá da Globo News, mas eu devo estar na Globo News na edição das 18 horas, em algum momento, que eu não sei dizer qual vai ser. Então, quem quiser assistir, mãe, você tem que assistir. Então, você fica de olho lá. E para vocês, outros todos, se quiserem assistir, se não... Ah, mas eu quero ir lá agora ver mais um pouquinho antes de ter que entrar na coisa aqui. Tá, gente? Então... tchau, até. E acabou a cafonalha, gente. Acabou a cafonalha. Boa tarde.